בעזרת השם, דף יוד גימל תתת דו ג'מקות. תודה פסור, בבינז הנובו דף, שלום עליכם. סתם עוד דף יוד בית עמוד בית נא פרמירה משנה דפש נא דסם התרסר אלי אין ג'יבשו. תודה משנה, רק באותה עיר גאולה משכונה לשכונה. בימוס ג'ה, כי הפסור כמעט הוגן סן קירי, תן כיסא זילה דו נעשה דשי ג'י חפוש ונו עיר מקלט. ותן כיסא חפושי עלה דו גויר אדם, ופרין שדווית שמקיקי הסיבינגה. Tem que ficar lá até o Cohen Gadol falecer, como a gente já viu. Agora, ele já mora na cidade de refúgio, ele já tinha matado alguém sem querer. Ele matou uma outra pessoa sem querer lá. O que ele faz? Fala Mishnah, ele se muda para um outro bairro da cidade. Sair da cidade ele não pode. Como a gente já viu, o refugiado não pode sair para nada da cidade de refúgio. Ele tem que ficar lá, mas ele tem que ser exilado outra vez, porque ele acabou de matar uma outra pessoa sem querer. Que ele vá para um outro bairro. O Benevi, Golem e Ileir. Vimos já que as cidades de refúgio eram cidades dos Leviim. Se um Levi mora na cidade de refúgio, não porque ele está aprisionado lá, ele mora lá. E matou alguém sem querer. Então, uma vez que ele não estava preso nessa cidade, ele pode fugir para uma outra cidade de refúgio, se ele quiser. Ele pode ficar na mesma cidade e ser exilado para um outro bairro. Falando na Tanarã de Sebreta. Vesante Lechamakom. Hashem diz a Moshe Rabbeinu, Vesamti lecha makom, eu dei para você um lugar. O que significa isso? Vesamti lecha bechayecha. Hashem disse a Moshe Rabbeinu que mesmo que ele não vai entrar na terra de Israel, não vai poder designar as cidades dentro da terra de Israel, ele pode designar as três cidades de refúgio fora da terra de Israel. São três cidades na outra margem do rio Jordão. Ele tem essa oportunidade. Lecha makom, fala Bretamim Komcha, esse Lecha Makom para você, o lugar, se refere ao lugar que Moshe Rabbeinu morava, no deserto, ou seja, no acampamento dos Leviim. Hashem nos chama, meramente, esse Maglim, Amidbar, Lecha Maglim, Machne Leviá. O que eu posso dizer, fala Breta, é que antes das cidades de refúgio serem designadas, na terra de Israel fora, se alguém matava outra pessoa sem querer, ele era refugiado também. Ele tinha que ser exilado, mas não tinha cidade de refúgio, então ele ia para o Machane Leviá, o acampamento dos Leviim, no deserto, onde Moshe Rabbeinu morava. Mikanamru, fala a Breta que falaram, Belevi Shara Golem Plach Leplach. Vimgalá Lepilchó, Pilchó Coltu. Então, se tinha um Levi no deserto que matou alguém sem querer, ele já morava no acampamento dos Leviim. Ele se mude para uma outra parte do acampamento. Então, assim também, se o Levi mora na cidade de refúgio já, ele matou alguém sem querer, ele pode ir para uma outra cidade de refúgio ou pode ficar na mesma cidade e se mudar para um outro bairro. E não pode sair de lá. Amaravaka Bredravika Maikra. Fala, sabe qual é a fonte do pastor para essa lei? Que bem me clatou Yeshev. Ishi clatou Kva. O pastor diz que ele vai ser exilado para a cidade de refúgio dele. Cidade de refúgio dele se refere à cidade que ele já morava ou que ele matou alguém sem querer ou porque é um Levi que mora lá. Então, ele pode ficar na cidade de refúgio que ele já morava, ele pode se mudar para um outro bairro. Ele está protegido do Goel Adam, o parente da vítima. Desculpa, eu vou dizer que Birmi Klatoesh, a cidade de refúgio dele, é a cidade de refúgio que ele já morava, matou alguém assim, que ele pode se mudar para um outro bairro da mesma cidade. E é suficiente. Começamos a Mishnah. Kayot Sebo. A Mishnah associa o que foi dito com uma outra lei. Rotzeach chegará ali no Miklató, Veratzuan Shair Lechabdó, uma pessoa importante, matou alguém sem querer. Foi na cidade de refúgio, pessoas viram ele chegando e quiseram honrar ele, uma pessoa importante. Fala a Mishnah, Yomar Laem Rotzeachan, ele tem que avisar que ele matou alguém sem querer. Ele tem que recusar essas honrarias, dizer que não merece. Ele foi descuidado, matou alguém sem querer. Amru Lofa Piken e Kabermen. Fala Mishnah, se o pessoal diz, mesmo assim a gente quer te honrar, você merece essa honraria. Então, ele pode aceitar. Shenemar do Pasuk, Vezet Vara Rotzeach. A obrigação do Rotzeach é de falar que ele matou alguém sem querer. Se o pessoal quer honrar ele mesmo assim, ele pode aceitar. Então, Mishnah associa essa lei com o assunto do exílio. Explicam os comentaristas que a gente vê daqui algo a mais sobre essa lei do exílio. A pessoa foi descuidada e matou outra pessoa sem querer. Tem que ser exilado também para que ele e seja uma situação de submissão. Ele tem que estar um pouco pesado, se sentir mal pelo que aconteceu. E por isso ele tem que ser exilado, para reforçar isso. Essa situação da submissão dele, que ele se sente mal porque ele foi descuidado e uma vítima morreu por causa disso. Então ele chega na cidade de refúgio, quer honrar ele. Ele tem que estar numa situação de submissão, então ele tem que avisar que ele matou alguém sem querer, recusar as honrarias. Se dizem que eles querem honrar mesmo assim, ele já saiu da obrigação dele dizendo, ele pode aceitar. Começamos o Yud-Gimel em cima. Marim e Yusachar Levim de Verabiudá. Fala Abiudá, as cidades de refúgio eram cidades dos Levim. A pessoa matou alguém sem querer e vai morar lá, ele tem que pagar o aluguel para o Levim, dono da casa. Primeiro, Marim e Yusachar. Fala Abiudá que não, ele morava lá de graça. Se ele tinha um certo cargo importante antes do incidente, ele foi refugiado. E aí o Kohen Gadol faleceu, ele pode voltar para a casa dele. Então o Farimir, ele volta para o cargo dele. Ele tinha um cargo importante. Digamos que ele era um chefe de uma tribo e matou alguém sem querer, ele vai ser exilado. O Kohen Gadol faleceu, ele pode voltar e volta para o cargo dele. O Farimir, ele perdeu esse cargo. Vamos ver a fonte disso na Gemara. Explica aqui a Gemara. Mas vai ficar me dizendo agora. Machloket Bechesh. Com relação a essa lei do aluguel. Vimos já faz alguns anos que temos 6 cidades principais de refúgio. E temos mais 42 cidades que os Levim também moravam e serviam como cidade de refúgio. Para ficar essa discussão se o Rotzer Bishgagá paga aluguel para o Levi ou não, se refere a 6 cidades principais. Demar Savar Lachem Lekritau. Posso falar? As cidades de refúgio são para vocês, para os Rotzrim Bishgagá, esses que mataram sem querer. O que significa são para vocês? Então, fala Biudá Leclita, isso aqui vai servir para proteger o que matou sem querer, para que não seja morto pelo Vingador, pelo Goeladá. Mas fala Biudá, a cidade não é dos Rotzrim Bishgagá, eles têm que pagar aluguel. O Marça Valachem Lekrotzurkechem, fala Biudá, as cidades de refúgio são para eles. Para os Rotzrim Bishgagá, eles não têm que pagar aluguel. Como essa cidade pertence a eles? Então diz a mim, eles não têm que pagar nada, moram de graça. Assim fala, ficaram com relação às 6 cidades principais de refúgio. A Valbarbaim, Vistain, Tevrea, Kuruma, Marim, Lamsakar. Ele fala, ficaram com relação às outras 42 cidades, que são cidades dos Levim, e também servem como cidades de refúgio. Fala, ficaram também, Rebida concorda, e também Rebim concordam, que os Rotzrim Bishgagá têm que pagar aluguel. Nas 6 cidades principais, Rebimir diz que eles não têm que pagar aluguel. Nas 42 cidades, também Rebimir concorda com o Rebidá que eles têm que pagar aluguel. Não são cidades principais, que a Torá fala que é para eles as cidades. A maneira brava. Havadai lachem lekotur remash. Eu falava discutindo com o Rav Kana. Quando o Pasuk diz que as cidades de refúgio são lachem para os Rotzrim Bishgagá, veio dizer que as 6 cidades principais é como se são deles. Eles não têm que pagar aluguel. É melhor concorda com o Rabi Meir nesse caso, 6 cidades principais, diz Rava que eles não têm que pagar. Ele amarava Machloket Berbaim Mushtaim. Falava o debate de Rabi Meir e Bidá é com relação às outras 42 cidades. Que a Torá não fala Lachem, que as cidades são para os Rotzrim Bishgagá. Demais a Valbalei Ditnum, que Anach Leklita. O Pasuk fala que além das 6 cidades tem mais 42. Então a questão é isso que o Pasuk fala, além das 6 cidades. Será que veio dizer que as 42 cidades têm as mesmas leis do que as 6 cidades? Para mim, daqui não. Além das 6 cidades que protegem os que mataram sem querer, temos as 42 cidades. Assim fala Judá. Mas nas 6 cidades não tem que pagar aluguel, nas outras 42 sim. O Marçalá Belém Titnu Kiana. Primeiro diz que quando a Torá associa as 42 cidades com as 6 cidades, é presente que tem as mesmas leis. Manach lekol tzurkechem, hafanenam lekol tzurkechem. Assim como as 6 cidades, se é tudo lachem, para os que mataram sem querer, eles não têm que pagar aluguel lá, fora de mim, também nas outras 42 cidades, eles não têm que pagar aluguel. Agora, bexer de vibrar colônia malen no Zahar. E complementarava que no caso das 6 cidades principais, a Bíblia concorda com o Rabi Meir que os que mataram sem querer não têm que pagar aluguel. Então, aparentemente, a lei é como Rava. Disse que nas 6 cidades principais, os Rotzrim Bishgagá não pagavam aluguel. Nas 42 cidades, a lei é como Rabi Meir, que eles tinham que pagar aluguel sim. o que o Pasuk fala, Lachem, que as cidades são para eles, se referem só às seis cidades, e além de não, além das cidades, temos as 42, é para dizer que as 42 cidades também protegem os que mataram o Sanquire do Guradá, mas lá as cidades não são para eles, são dos Levi. José Nesrasheaba, vimos o debate de Mimir Ebudá, se a pessoa tinha um cargo importante, digamos que ele é chefe da tribo, ele matou alguém sem querer, foi exilado, o Kohen Gadol faleceu e ele volta para a região dele. Ebimir diz que ele volta para o cargo dele, e Ebimir diz que não. Então, ele vai falar branco. Veshaber mishpachtu velachuzat avotav yashuv. Esse passuk se refere à lei do Eved Ivri, um escravo judeu que trabalhou 6 anos e volta para a casa dele. Ou chegou Yovel, ano 50, ano do jubileu, e ele volta para também para a liberdade dele. O passuk diz que ele volta para a família dele, ele volta para a terra dos antepassados dele. Então fala essa opinião, ele me espartou o chá, vem no chá de Magirzico a voltar de ver a Biblia. Fala a Biblia, ele volta para a família dele, para a terra dele, mas se o pai dele faleceu e deixou um cargo importante para ele de herança, ele não recebe esse cargo. Ele só volta para a terra dele, mas mais do que isso ele não recebe esse cargo que o pai dele deixou dele para ele de herança. Miomer afu chá de Magirzico a voltar. Ela acusa que a votar para mim, o passo diz que ele volta para a terra dos antepassados. Isso que o passo diz dos antepassados veio dizer, conforme Rabi Meir, que ele entra no lugar dos antepassados dele. Se o pai dele tinha um cargo importante, ele faleceu, deixou o cargo, para mim ele recebe esse cargo, mesmo que ele era um escravo. Vehem begolê, que show yomer yashuv, rabot trotzer. Fala essa breta que aprendemos a palavra yashuv, que é a mesma lei que se aplica no caso do Eved Ivri, do escravo judeu que se libertou, se aplica no caso do assassino que foi libertado da cidade de refúgio. Vamos ver como é que se aprende isso na sequência. Mas qual é essa associação entre o escravo e o Rotzer Bishgagá? Que ele está na fala breta. Yashuv Rotzer Eleretz Achuzato, o assassino que matou sem querer, depois da morte do Kohen Gadol, volta para a terra dos antepassados dele. Então o pastor diz que ele volta para a terra dos antepassados dele, mas se o pai dele deixou um cargo de herança para ele, isso ele não recebe, ele volta só para a terra, não para mais. Assim fala Yudá. Ele volta para a terra dos antepassados, ele entra no lugar dos antepassados, como no caso do escravo. Se o pai deixou um cargo de herança a ele, ele recebe esse cargo, mesmo que matou alguém sem querer, foi exilado e voltou. Conforme ele vive, ele recebe esse cargo. Então, o que se vê dessa braita é que a mesma lei que foi dita no caso do Eved Ivri, a mesma lei existe no caso do que matou sem querer, o debate entre Abimei e Abiudá. Por que existe essa associação? Gamar Shiva Shiva Meatam. Porque temos uma Gzera Shavá, como a Breta disse antes, da palavra Yashuv. O Passu diz, Velachuzat Avotav Yashuv, no caso do Eved Ivri, que ele volta, e no caso do que matou sem querer, Yashuv Arotzeach, também é o mesmo termo. Temos uma Gzera Shavá, o mesmo termo nos dois casos, para associar. Então, conforme Bimir, assim como no caso do Eved Ivri, ele volta, depois da liberdade dele, ele recebe o cargo que o pai dele deixou de herança, o cargo que ele tinha antes. Assim também no caso do que matou sem querer. A Bíblia diz que não, nos dois casos ele não recebe nenhum cargo. Por exemplo, ele é como a Bíblia, que ele perde essa possibilidade de receber o cargo que ele tinha ou que ele recebeu de herança do pai dele. Adralach, Eloena Golim. Baruch Hashem, terminamos o Perek Eloena Golim. Parabéns a todos, Mazaltov. Começamos em seguida Perek Eloena Lokim, que vai tratar do castigo das 39 chicotadas, com muito mais novidades. Fala Mishnah, nessas situações a pessoa tem o castigo das 39 chicotadas. Rabala Khotum, está me chamando isso em alguns casos, que existe uma novidade para cada caso, como agora eu vou explicar, mas tem outros casos também. Fala Mishnah, Rabala Khotum, a pessoa fez a relação proibida com a irmã dele. Então, o castigo é o castigo de karet, mas a pessoa, ele foi advertido que se ele pecar, ele vai ter o castigo das chicotadas, então ele vai receber as 39 chicotadas, como agora eu explicar. Velachota viu, a pessoa fez a relação com a irmã do pai, velachotimou ou a irmã da mãe, velachotistou, ou a irmã da esposa, se a esposa está viva, é proibido, velachitachif, ou se a pessoa fez a relação com a esposa do irmão, depois que o irmão se divorciou dela, e tem o castigo das chicotadas. Se o irmão está casado, então ele tem a pena de morte e não recebe as chicotadas conforme essa opinião da Mishnah. Vereshet achi aviv. A pessoa fez a relação proibida com a esposa do irmão do pai. A esposa do tio dele. Vera nidá, ou relação proibida com uma mulher impura, impureza de nidá, impureza da menstruação. Almaná be Kohen Gadol, ou se o Kohen Gadol ele fez a relação com uma mulher viúva, ele tem as chicotadas. Grushá be Halutzá be Kohen Ediot. Se o Kohen Gadol ou o Kohen comum fez a relação com uma mulher que se divorciou ou que passou pela Halitzá, eles têm as chicotadas. Em resumo, quando a pessoa fala de 100 filhos, então a esposa dele é uma Yevamá, está vinculada ao irmão dele, ou para se casar com ele, fazer Ibum, ou se separar dele e fazer a Halitzá. A mulher que passou pela Halitzá está proibida de se casar com Kohen. Mamzeret Vinitina Leisre. Se um judeu normal fez a relação proibida com uma Mamzeret, uma filha de uma relação proibida pelo castigo de Karet, ou uma Netina. O judeu normal fez a relação proibida com uma Netina do povo de Givon, que se converteram para o judaísmo, e David Amelech proibiu o casamento com eles, e até as chicotadas ele fez a relação com ela. Batisei Natin Mamzer, ou o oposto, se uma judia normal fez a relação com um Natin do povo de Givon, ou com um Mamzer, filho de uma relação proibida. Almaná de Grushá, Haravina Lea, Mishum Shteshemot. Fala Mishnah que se um Kohen Gadol faz a relação proibida com uma mulher que também era viúva, de um casamento, também se divorciou de outro casamento, ele tem duas séries de chicotadas pelos dois pecados, porque são dois sukim diferentes, um com relação à viúva, que é proibida pelo Kohen Gadol, e a mulher divorciada, que é proibida para qualquer Kohen. Então ele tem dois castigos de chicotadas. Grushame Harutzei no Haavera Mishum Achat Bilvad. Se um Kohen normal, ou um Kohen Gadol, ele faz a relação proibida com uma mulher que também se divorciou de um casamento, também passou pela Haritzá, de outro casamento, ele tem só um castigo de chicotadas. Explicará aqui que a proibição de um Kohen se casar com uma mulher que passou pela Haritzá é só uma proibição rabínica. Já a proibição de um Kohen se casar com uma mulher divorciada é pela Torá, ele recebe as chicotadas por esse pecado. Atamei Shachal Etakodesh, uma pessoa impura que comeu carne de sacrifício, também tem as chicotadas. Zabala Migdash, também, uma pessoa impura entrou no Beda Migdash. Uma pessoa comeu sebo de um animal kasher, que é proibido, ou ele bebeu sangue, também tem as chicotadas. Venotar, ou se passou o prazo do consumo de um sacrifício, e ele comeu a carne depois desse prazo, ele tem as chicotadas. O pigur, o Kohen estava sacrificando um sacrifício, mas ele teve a intenção errada de fazer alguma das partes do sacrifício depois do prazo permitido, ou de comer a carne do sacrifício depois do prazo, o sacrifício se invalida e a pessoa comeu esse sacrifício e tem as chicotadas. Vetame, ou a pessoa comeu carne de sacrifício que se impurificou. Veashochet umale bechutz, ou a pessoa que lhe abateu um sacrifício fora do Betamigdash, ou ele sacrificou o sacrifício fora do Betamigdash, também tem as chicotadas. Veaochem chametz bepesach, a pessoa comeu chametz em Pesach, também tem chicotadas. Ou se ele comeu ou fez um trabalho proibido no Kippur, também tem as chicotadas. Mefatemet ha-shemen, mefatemet ha-ktoret, a pessoa ele fez o shemen ha-mishcha, ele fez o azeite sagrado que se usava para ungir o Kohen Gadol, ungir os utensílios sagrados, ele fez para ele, proibido. Ou ele fez o incenso sagrado, o ktoret, para ele, também é proibido, ele tem as chicotadas. Ve'asaf be-shemen ha-mishcha, a pessoa pegou o Shemen HaMishcha, o azeite sagrado que Moshe Rabbeinu fez, e se ungiu, também é proibido ele ter o castigo das chicotadas. Ve'ochem nevelot utrefot shkatzim urmasim, a pessoa comeu uma nevelá, um animal que morreu, não por força do abate, ou uma trefá, um animal que foi abatido, mas é proibido comer essa carne. A Shkita não permitiu o consumo da carne, porque o animal tinha um problema de saúde sério, não ia viver 12 meses, e a carne é taref. Shkatzim urmasim, a pessoa comeu outros animais não kshirim, insetos, répteis, frutos do mar, o que seja, também tem as dificuldades. Achal teve, o sujeito tinha safra que não foi retirada as oferendas e os dízimos, trumot e maasrot, e ele comeu teve. O maaser lishon chegou em tratumato, ele tinha maaser lishon, o primeiro dízimo, que não foi separado todas as trumot, todas as oferendas para o Kohen. O maaser shirei negdesh non nivdum, ou ele comeu. Maser Sheni, o segundo dízimo fora de Yerushalayim, sem fazer o resgate, o Hilul Maser Sheni, ou ele comeu o alimento do Bet HaMikdash, do Ekdesh, sem fazer o resgate. Então, em todos esses casos, ele tem as chicotadas, assim, as testemunhas advertiram ele que se ele pecar, ele vai ter as chicotadas, ele vai sofrer as chicotadas. Mesmo que tem casos aqui que o castigo é caret, a nossa Mishnah sustenta que a pessoa vai sofrer o castigo de caret, e também as chicotadas se ele foi advertido. Kama yochal min hatever veyechaya. Pergunta a Mishnah, quanta pessoa tem que comer de safra que não foi separado do trumot e maasrot para estar condenado ao castigo das chicotadas? Então, Rabi Shimon ben Kosho fala, Rabi Shimon, ele comeu um pouco, ele já sofreu o castigo. Vachamim ben Kazait, fala, os sábios que não, ele tem que comer um kazait, mais ou menos 30 gramas, para receber esse castigo das chicotadas. Amar lembra, Rabi Shimon, yetem odim li beuchem nemalah kosho shu chayaf. Fala, Rabi Shimon, vocês não concordam comigo que se o sujeito comeu uma formiga, ele tem as chicotadas, mesmo que não comeu um kazait? Então, a mesma coisa no caso do Tever, ele comeu um pouco, ele já tem as chicotadas. Bruno, deixa aí que brilha, falam os sábios que não. Ele comeu uma formiga, ele comeu algo importante, algo relevante, é uma criatura inteira. Mas no caso da safra, ele tem que comer um kazait para ser algo relevante. Malemaf ritachat que brilha, perguntou, ele falou a Bishimon para os sábios, também se a pessoa come um trigo, ele comeu algo inteiro, mesmo que não tenha um kazait, deveria ter as chicotadas. E os sábios discutem com o Bishimon. E dizem, se a pessoa comeu uma formiga, um ser vivo inteiro, uma criatura importante por si só, e não precisa de kazait para ter as chicotadas, mas no caso de um alimento, precisa de kazait. Fala, não é? Haivei kritut katani, haivei mitot bedin lo katani. A nossa Mishnah menciona casos que a pessoa tem o castigo de karet, e além disso, se ele foi advertido das chicotadas, ele vai ter as chicotadas também. E a Mishnah menciona outros casos que não tem karet, e só chicotadas, mas a Mishnah não diz nada sobre o pecado que tem pena de morte, que se a pessoa foi advertida das chicotadas, ele vai ter chicotadas. Então, Matrini Marikon, qual opinião vai a nossa Mishnah, Rebbe Akiva, vai como Rebbe Akiva? Rebbe Akiva sustenta que se a pessoa ele cometeu um pecado que tem a pena de morte, ele foi advertido da pena de morte e das chicotadas, ele só recebe pena de morte. Já no caso do karet, ele recebe o karet e também as chicotadas. Não sei por que essa diferença na Gemara. Então, ela fala breta. Echad chayve kritut, ve'echad chayve mitot bedin, tiramos a página, yeshno bichlar malkut. Arbaim, viver de Ishmael. Fala de Ishmael, a pessoa, ele foi advertida, não faça isso, que o castigo é a pena de morte e chicotadas, ou careta e chicotadas, não faz diferença. Fala de Ishmael, ele recebe os dois castigos se ele cometeu o pecado. Também as chicotadas é a pena de morte, ou também o careta é as chicotadas. Assim fala de Ishmael. Não como a nossa Mishnah. Mishnah não menciona casos que a pessoa, ele pecou um pecado de pena de morte e tem as chicotadas também. Rebbe Akiva omer chayve kritut yesh lo bichlal malkut, 40, sheim asu tshuva bedin shemala mochalim lahem. Chayve mitot bedin eino bichlal malkut 40, sheim asu tshuva en bedin shemata mochalim lahem. Fala Rebbe Akiva, a pessoa não pode receber dois castigos por um pecado só que ele cometeu. Então, se ele fez um pecado que o castigo é pena de morte, ele foi advertido da pena de morte, da chicotada ele só recebe pena de morte. Já no caso do karet, ele recebe também o karet, também as chicotadas, agora vai explicar por quê. Ele vai aqui já diz um motivo, que se a pessoa faz chuva, ele se arrepende do que ele fez. O tribunal do céu, Bidin Shemala, perdoa ele do karet. Então, ele vai receber as chicotadas agora no tribunal, porque pode ser que ele não vai receber o karet no futuro. E no caso da pena de morte, o tribunal da terra é responsável pela pena de morte, e se ele foi condenado, ele vai ser executado, não importa se ele fez chuva ou não. Portanto, ele só vai ser condenado à pena de morte, mas não vai receber as chicotadas. Agora eu vou explicar melhor o que disse Rebbe Akiva. Rabbi Yitzchak Omer, fala Rabbi Yitzchak uma terceira opinião, chayvei kritut bichlal hayu, velamo yatzat karet ba'achoto ladono bekaret velo bemalkut. Agora, no próximo dá para explicar melhor o que disse Rabbi Yitzchak. Em resumo, Rabbi Yitzchak disse que mesmo se a pessoa ele fez um pecado que o castigo é karet, ele não vai receber as chicotadas, mesmo que ele foi advertido das chicotadas, ele não vai receber. Porque a Torá diz várias situações de relações proibidas e generaliza que o castigo é o karet. Depois a Torá especifica se a pessoa fez relação com a irmã, ele tem o castigo de karet. A questão é por que a Torá especificou no caso da irmã, se várias situações de relações proibidas têm o castigo de karet. Fala, a Torá especificou para dizer que a pessoa que ele cometeu um pecado que o castigo é karet, ele só recebe o karet, mas não as chicotadas. Então fala Rabi Yitzchak, ele não recebe os dois castigos, não como a nossa Mishnah, que a Mishnah diz que a pessoa tem o carê, se faz divertir da chicotada, ele também recebe a chicotada. Então a nossa Mishnah vai com o Rabi Akiva. Pergunta para mais tema de Rabi Ishmael, qual o motivo da opinião de Rabi Ishmael? Dictivo do Passoquim, lote Ishmael lá, solte, quando deverá a Torá azot. Falou, se você não se cuidar para cumprir toda a Torá, o Passoquim seguinte diz aí, flashem et makoteja. Não dá para entender? Afla, você não deu a mãe, mas o que significa afla, veifla? Que se o homem veio pirou a chovete e caiu, vanava, veio o afla do malcuto. O outro passo diz aí pirou a chovete, mesma raiz de afla, e se refere a chicotadas. Então fala a Bishmael, é isso que o passo diz: se a pessoa não se cuidar para cumprir toda a Torá, o passo seguinte diz que ele tem as chicotadas. Você fala a Bishmael, independente de qual pecado se refere. Mesmo que a pessoa tenha pena de morte, se ele for advertido das chicotadas, também vai receber as chicotadas. O passo fala, e não tem chamado de escola de criatura as outras. Então, assim fala Rabi Ishmael. Então, Yahi Haivé Asena. Se essa é a fonte de Rabi Ishmael, também se a pessoa não cumpriu a Torá, não cumprindo uma mitzvah ativa, ele deveria ter as chicotadas. E a lei não é assim. A pessoa não cumpre uma mitzvah tase, não tem as chicotadas. Se a pessoa transgride uma proibição, ele tem as chicotadas. Imlot Ishmoktiv. O passo diz: se a pessoa não vai se cuidar, falou o sábio já explicando. Como a Comshnemar e Shamer Pen Vea Enoela Lotarse. O Torá fala, se cuide, ou Pen, talvez, tome cuidado. Ou Vea, não faça isso. São linguagens de Lavim, Lotarse, proibições. Quando o Torá fala, se a pessoa não se cuidar, ele tem a chicotada, se ele transgredir uma proibição, qualquer proibição que seja, ele foi advertido, ele tem as chicotadas. Yahi Lav Shemu Mazenami. A lei é que se a pessoa transige uma proibição, porém não através de um ato corporal, não através de um macê, ele pecou com a fala, por exemplo, ele não tem as chicotadas. Mas também é uma proibição, por que não? Lá só que tem, porque o pastor fala em lotishmor, lá só a pessoa não vai se cuidar de lá só de fazer. Então se a pessoa fez algo de errado, fez um ato corporal, um macê, e transige uma proibição, ele tem as 39 chicotadas. Mas se ele pecou de outra forma, sem nenhum ato corporal, ele não tem o castigo. Lavshinitakle Asenami. Pergunta. A lei é que se a pessoa transige uma proibição que é conectada a uma mitzvah ativa. A Torá, por exemplo, diz: não deixe o sacrifício de Pesach sobrar até de manhã. É um pecado. Por isso, se essa pessoa deixou sobrar, é um pecado. A Torá fala depois: se sobrou, então queime. A Torá conectou essa proibição com a mitzvah ativa de queimar. E se a pessoa transige a proibição, ele não tem as chicotadas. Você sabe por quê? Então, se Rabi Ishmael sustenta que a pessoa transige qualquer proibição da Torá, ele tem as chicotadas, por que nesse caso da proibição conectada a uma mitzvah ativa, ele não tem? Na dúvida de Rav Hasma, responde-me que o pastor que menciona as chicotadas, na sequência, menciona a proibição de lotar som shor bedisho, a proibição de não tampar a boca do boi que está fazendo a dixá pisando nos grãos. Então, o que o pastor veio dizer é somente se a pessoa transige uma proibição que é parecida com essa proibição de lotar som, ele tem as chicotadas. Então, uma racha da titular, recurre na medúmia de Racima. Depois que foi respondida essa última pergunta, isso responde todas as outras perguntas. Pergunta inicial é: se a pessoa transige uma mitzvah ativa, ele deve ter as chicotadas? Falam que não. Somente se transige uma proibição que é parecida com lotar som. Então, se a pessoa pecou sem nenhum ato corporal, ele não tem as chicotadas também, porque no caso de lotar som, a pessoa ele peca com um ato corporal de tampar a boca do boi. E a última pergunta: se a pessoa tem uma proibição que é conectada a uma mitzvah ativa, ele não tem as chicotadas. Por quê? A proibição de lotar som não é conectada a nenhuma mitzvah ativa. Isso responde tudo. Esse é o motivo da opinião de Rabi Ishmael, que diz que tendo essa pessoa trazer um pecado que tem pena de morte ou carete, e se ele for advertido das chicotadas, também ele vai receber. Rabi Akiva Maita, mas qual o motivo da opinião de Rabi Akiva? Que ele já tocou. Mishum Rishah Ahad Tamichaivou, e Tamichaivou Mishum Shtei Rishayot. Fala Rabi Akiva do Passu, que ele já tocou. O Passu veio dizer: o tribunal castiga a pessoa, um castigo, por um pecado. Não mais do que um castigo. O Passu fala que ele já tocou no singular. Pera Mishmael, nem ele mita o mamon. O malkut o mamon, aval mita o malkut, mita arichtai. Rabi Akiva concorda com Rabi Akiva. O tribunal não vai dar dois castigos, mas se refere a dois castigos diferentes. Digamos que a pessoa tem pena de morte e também tem que pagar, ou chicotadas e também tem que pagar, ele só recebe o castigo mais grave. Mas, chicotadas e pena de morte para Ishmael é uma pena de morte prolongada. São dois castigos contra o corpo dele. Então, as chicotadas já é o princípio da pena de morte dele. Então, falar bicho não tem problema. Rabi Akiva discute, diz que não. Chicotadas é uma coisa, pena de morte é outra. Rabi Akiva Yahri Haibe Kritut Nami pergunta se Rabi Akiva sustenta desse passu que a pessoa recebe um castigo por um pecado, porque no caso do karet, ele recebeu também o karet e também as chicotadas. Mayamat, Shimasu Tchuvá, Ashtemiat Lovd. Rabi Akiva disse que se ele faz Tchuvá, o tribunal do céu perdoa ele do careta, eu queria receber as chicotadas. Digamos que não fez chuva. Ele tem o careta. Então o primeiro tribunal vai chicotear ele. Amar Beval, fala Beval, Befenus de Taturá, Rai Bekritut de Malkut. Digamar Leene, Milene, Rafar Beval, temos uma Xerá Shavá. A outra fala Leene, no caso do careta, Leene, no caso das chicotadas, para associar e dizer que no caso do careta ele recebeu o careta e também as chicotadas. Matkiflar Rabi Aramá perguntou ao sábio. Também no caso da pena de morte, eu posso falar Mene, Mene Haedá. Então, por que não fazemos uma Gzera Shavá? E vamos dizer de Leenecha, que tem chicotadas, para o caso da pena de morte, que ele tem a pena de morte e também as chicotadas? Responde: Danim Leene, Mileenecha, Vendanim Mene, Mileenecha. Leene para Leenecha, existe a Gzera Shavá? É suficiente e parecido. Mene e Leenecha é diferente demais. Pergunta mais na Mina, que diferença faz? Ve'atana de Bira Bishmael falou a Bishmael na Breita. Ve'shaba Kohen uba Kohen. Zu Ishiba ve'zui Bia. O passo fala, o Kohen voltou. Outro passo fala, o Kohen veio. São palavras diferentes, mas fala a Bishmael, existe uma que será chamada dos Esuki. Porque o sentido é o mesmo. Então, outra vez, podemos falar que será chamada de Me'ené, da pena de morte, para Le'ené, das chicotadas. E dizer que a pessoa tem pena de morte, também tem chicotadas. Ve'odde Gmor Me'ené, Mile'ené. Da Gamor Leene Mileenecha. Outra pergunta. Podemos aprender que será chamada a palavra Meene da pena de morte para a palavra Leene do caret? Quer dizer que nos dois casos a pessoa também tem um castigo maior, também tem as chicotadas. Assim como a gente aprendeu de Leene do caret para Leenecha das chicotadas. Então por que não Meene para Leene? Que blamineira Bishon Baravitzak. Rashon Baravitzak ele concordou com a pergunta. O motivo de Rabi Akiva tem que ser outro. O passo diz que derishato no singular. A pessoa recebe um castigo por um pecado. O passo fala, vei pilo achofet. É uma lei para o tribunal. O tribunal não pode castigar a pessoa dois castigos para um pecado. Mas o karet não depende do tribunal. A pena de morte, sim. Então ele recebe só a pena de morte, não as chicotas. Mas o karet depende dos céus. O tribunal dos céus pode dar o careta, o tribunal da terra pode dar as chicotadas, uma coisa não contradiz a outra. Essa é a explicação de Rabi Shmuel Baravitzak. Vamos ver mais explicações. Rava Amar disse Rava, Atrube Lekatla Kurama Loplegden Lokeomet. Fala Rava, diferente do que a gente falou. Se a pessoa pecou o pecado e tem pena de morte, e foi advertida da pena de morte, e das chicotadas, todos concordam que ele só vai receber a pena de morte. Não as chicotadas. O pastor diz que dele chatou um castigo por um pecado. Que plingue de atro bele malkut. A discussão entre Rabi Akiva e Rabi Shmuel é numa situação específica. Que ele pecou um pecado que tem o castigo de pena de morte. Mas quem advertiu ele, quem fez a ratra, não mencionou a pena de morte, mencionou as chicotadas. Rabi Akiva salvalav shinitar le'azarat mitad bedin en lo kinalav. Fala Bishmael, mesmo que o castigo desse pecado é a pena de morte, mas a advertência que a Torá dá para não fazer isso, a Torá adverte antes de falar o castigo, a advertência veio dizer que se ele foi advertido pelas chicotadas, ele recebe as chicotadas. Mesmo que não receba pena de morte, ele recebe as chicotadas. E Rabi Akiva sustenta que não. Se o castigo desse pecado é pena de morte, ele recebe só a pena de morte. Não advertiram ele da pena de morte, ele não recebe nenhum castigo no tribunal. Conforme Rabi Akiva, a advertência que a Torá dá não está sobrando para a gente interpretar algo novo e dizer que se a pessoa não tem a pena de morte, mas foi advertida das chicotadas, ele recebe as chicotadas. Por que Rabi Akiva diferencia entre a pena de morte e o karet? Também no caso do karet tem essas advertências que a Torá dá, mas conforme Rabi Akiva não está sobrando, como no caso da pena de morte, a pessoa recebe a pena de morte e não recebe nada, mas no caso do karet ele não vai receber chicotadas. מלא מורדכי לרבן שאחרי מלווים מהגרו למשמד רב על אוסמי חייבי קריטות לא צריכי התרה שלפסח ומילאנה שאף הפי שלא יזיד Falou sábio que com relação ao caret, as advertências sim vieram dizer, conforme ele aqui vai além das chicotadas. Porque, com relação a pecados que o castigo é o caret, a Torá não tem que advertir. Assim como a Torá não advertiu no caso de Pesach e Brit Milá. A Torá diz que se a pessoa não sacrificou o sacrifício de Pesach, ou não cumpriu a missão de Brit Milá, ele tem o caret, a Torá não adverte. Então você vê que no caso do caret, as advertências estão sobrando. Sendo assim, a Torá veio, conforme Rabi Akiva, a Torá veio dizer que a pessoa tem as chicotadas, se ele foi advertido das chicotadas, mesmo que ele pecou um pecado, que o castigo é careta. Pergunta de Mazara de Corban, aquecer talvez essas advertências para o pecado, que o castigo é careta. Veio dizer ali do sacrifício que se a pessoa transgrediu um pecado, que o castigo é careta, mas ele pecou, pechou o quê? Ele não estava ciente do pecado, ele tem que fazer um sacrifício de ratato. Da peça rumilar de lei, veio Azara, loma de Corban. E faz sentido dizer que a fonte dessa lei do sacrifício é da advertência. A advertência não veio dizer as chicotadas, veio dizer em relação ao sacrifício. Porque no caso que a pessoa não sacrificou o sacrifício de Pesach, ou não cumpriu a missa de Brit Milá, Peshogei, que você está ciente da obrigação, ele não traz nenhum sacrifício. Então faz sentido dizer que o motivo que não traz sacrifício em Pesach e Milá é porque a Torá não dá advertência. Então quando a Torá sim dá advertência, veio dizer a lei do sacrifício, não a lei das chicotadas. Responde o Mraatam Lav Hainutama. Mas que não. A fonte para essa lei, que a pessoa que não sacrificou o sacrifício de Pesach, não cumpriu o Brit Milá, e não traz nenhum sacrifício, é outra fonte. Então essa advertência do caso dos pecados do castigo de Karet estão sobrando. E conforme a Bíblia veio dizer que a pessoa que foi advertida das chicotadas tem o Karet e também tem as chicotadas. Qual é a fonte para essa lei do Pesach e do Brit Milá? Ela me chama dentro da escola turacular da vida do Kohavim. A Torá menciona a lei da idolatria e diz que a pessoa que pecou sem saber que estava fazendo algo proibido traz um sacrifício. E logo em seguida a Torá fala: Torá hat yelachem alosei bishgagá. Mencionou todas as leis da Torá. Torá hat. E veio dizer que assim como no caso da idolatria é uma proibição que a pessoa transgrediu sem saber que está fazendo algo proibido traz um sacrifício, assim também no caso de toda a Torá. A pessoa traz sacrifício, se a pessoa traz um pecado, deixou gay, não estava ciente do pecado, e o castigo era caret, ele fez sem querer, ele traz um sacrifício. Então é a pucana de como ser, então a gente já exclui o caso de Pesach e Brit Milá. Pesach e Brit Milá são mitzvot ativas, mitzvot a ser. Já se vê que a pessoa que não sacrificou Pesach ou não cumpriu Brit Milá, ele não traz nenhum sacrifício, porque não parece com a proibição da idolatria, que é uma lota a ser, que é uma mitzvah ativa. Assim explicará a opinião de Rabbi Akiva. Ravina Amaravina discute com Rava. Leolam que deamrina meikara. Vamos voltar à explicação original. Que o debate entre Rabbi Akiva e Rabbi Shmuel é se a pessoa tem pena de morte e também tem as chicotadas ou não. Rabbi Shmuel diz que sim, ele tem as dois castigos, se ele foi advertido dos dois. Rabbi Akiva diz que não. A pergunta da Gemara era que por qual a diferença entre karet e pena de morte? Porque no caso da pena de morte, falou Rabbi Akiva, que dele enxatou, ele tem um castigo só. E no caso do carete, também tem o carete e também tem as chicotadas. Então, Rabbi Akiva disse, mas no tshuva, bedin shemala mochalinaim. Rabbi Akiva tinha dito que se a pessoa faz tshuva, o tribunal do sol perdoa ele do carete. A questão era, a pessoa não fez tshuva ainda no caso. Então, ele tem o carete e também tem as chicotadas. Então, por que ele tem os dois castigos? Falar a vida, não psica milta de carete. O que Rabbi Akiva veio dizer, conforme Ravina, é que não é certeza que ele vai ter os dois castigos. O tribunal não pode dar dois castigos para essa pessoa por um pecado só. Mas no caso do karet, pode ser que ele vai fazer tshuva depois e vai se isentar do karet. Então por isso o tribunal vai dar as chicotadas agora. O que é proibido é que eles deem com certeza dois castigos, mas se é uma dúvida se ele vai receber o karet ou não, então que pelo menos ele receba as chicotadas agora. Assim fica a vina o que disse Rabbi Akiva. Isso fala que Agmará, paramos aqui por hoje, não percam, vamos entender a opinião de Rabbi Yitzhak, a terceira opinião, e vamos ver mais os casos da Mishnah, a pessoa comeu um sacrifício impuro, ou entrou no Beit HaMikdash impuro, com muito mais. Amém, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém e amém.